Uma vez que estamos à véspera de Shavuot, eu gostaria de fazer uma mistura hoje. Vamos também falar sobre Shavuot e também continuar a tabela. Na verdade, um complementa o outro por dois motivos. Primeiro, semana passada fizeram algumas perguntas e tal, e quando estava no meio de fazer tabela, não dá para ficar respondendo direito as perguntas. Então, vamos tentar falar um pouco sobre esses temas. E além do mais, isso também vai ajudar a poder preencher a tabela. Hoje a gente vai preencher a tabela atrás, quer dizer, atrás da folha, porque não vamos falar de anos, vamos falar do mesmo ano. Um monte de data do mesmo ano, mas mais para frente.
Pegou caneta?
A Torá fala o seguinte. Vou ler para vocês um trecho. Parashat Vayetchanan, último livro da Torá, quando Moshe Rabbeinu está repetindo tudo para o povo, tudo o que aconteceu. As primeiras três porções do último Chumash, Moshe contando tudo o que aconteceu. E ele diz o seguinte: somente presta atenção e observa a ti próprio muito cuidadosamente para que tu não esqueças as coisas que teus olhos viram. Não deixa essa lembrança abandonar teu coração todos os dias da tua vida. Ensina aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos acerca do dia em que tu estiveste diante de Deus teu Senhor em Horeb. Horeb é o mesmo nome do Sinai. O Sinai tem alguns nomes, um deles é Horeb. Foi então que Deus disse-me: junta o povo para mim e eu permitirei que eles ouçam minhas palavras. Isso lhes ensinará o temor de mim enquanto eles viverem sobre a terra, e eles também ensinarão seus filhos. Vocês se aproximaram e permaneceram ao pé da montanha que queimava com um fogo que alcançava o meio do céu, com escuridão, nuvem e neblina. Então Deus falou a vocês do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma imagem, havia somente uma voz. Ele anunciou a vocês sua aliança, instruindo-os a guardar os 10 mandamentos, e eles escreveram em 2 tábuas de pedra, e etc, etc. Ele começa a falar, continua contando toda a história. Ou seja, nós temos uma obrigação, uma mitzvah, de lembrar. E mais ainda, a Torá ainda adverte, não só lembrar, não esqueça de jeito nenhum desse dia maravilhoso e magnífico que vocês receberam a Torá. O que tem nesse dia tão especial assim para se lembrar? Tudo bem, nós recebemos a Torá, mas não pode esquecer. Ele começa a falar aqui tudo que vocês viram e como vocês ouviram e não viram numa imagem, né? Começa a falar bastante sobre isso e Moshe continua falando mais. Na realidade, esse momento histórico do recebimento da Torá é um momento chave para tudo. É um momento chave para todo o judaísmo que vai vir em seguida. Nós saímos do Egito pouco tempo antes, 50 dias antes, nós saímos do Egito. Naquele momento, Hashem demonstrou já, perante todo mundo, e não foi só em um dia, foi durante um ano, todas as pragas e todo o processo para o povo poder sair do Egito. E finalmente, o dia, o grande dia, então os egípcios expulsaram os judeus do Egito. E 7 dias depois, os egípcios perseguiram atrás do nosso povo e tentaram matá-los. E Hashem fez com que abriste o mar, os judeus passaram pelo seco, em meia lua, eles entraram e saíram do mesmo lado, e os egípcios entraram atrás também, e as águas cobriram eles e mataram todos eles. Até ali Deus já estava demonstrando de uma forma mais do que clara que eu vou escolher vocês, vocês são um povo especial, vocês vão receber uma Torá especial. Quando chegou o grande dia, depois de 50 dias saíram do Egito, o dia que Hashem falou, agora sim, vamos dar a Torá a vocês. Agora vocês estão preparados para isso. Foi um super momento, um super evento da história do mundo. O mundo tremeu. Tudo ficou quietinho para o povo poder ouvir a Torá. Conta os Midrashim que até os passarinhos ficaram sem piar durante o momento do recebimento da Torá. Foi um momento auge. E o que aconteceu ali? Todo mundo em volta do Monte Sinai. Ninguém em cima da montanha. Em cima da montanha, só uma nuvem espessa, uma coluna de fogo subindo até os céus. Olha só, uma imagem assim, incrível. E nesse momento, Deus começa a falar, não para uma pessoa, não para cinco, não para dez, não para cem, para aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Todo o povo ali que acabou de sair de Mitzrayim, homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo ali, vendo perante eles as coisas acontecerem. E Hashem dizendo, Anohi Hashem Elokecha. Olha só que emocionante. Eu sou Deus, o vosso Deus, que criou vocês do Egito. Vocês não podem fazer idolatria, etc, etc. Como o Rambam define, Eineinu ra'u velo zar, nossos olhos viram e não um estrangeiro, não um estranho. Ozneinu shamu velo acher, os nossos ouvidos ouviram e não outra pessoa. Quer dizer, depois, mais pra frente, Moshe também fala isso pro povo. Não é que alguém está vindo contar a história para vocês, que, sabe, aconteceu, que alguém falou, Deus falou com alguém, alguém conversou com Deus, não está vindo ninguém contar a história. Vocês viram. Vocês saíram de Mitzrayim, vocês viram os milagres que Deus fez lá no Egito. E vocês saíram, vocês chegaram no Monte Sinai, e vocês viram todo esse momento tão especial. Não é uma história, ninguém está contando. Vocês viram. Dessa forma, face a face, não tem como dizer, não, talvez isso não aconteceu. Isso não aconteceu. 2,5 milhões de pessoas viram, isso não aconteceu. Não, talvez era uma ilusão de ótica que alguém passou por uma ilusão. Não é alguém, são 2,5 milhões de pessoas. Não é uma ilusão de ótica, é um fato, eles, todos eles assistiram, eles são testemunhas desse fato. Nossos sábios falam mais ainda que as nossas almas estavam lá presentes. Então não é só que nossos pais viram com os próprios olhos materiais deles. E nossas almas estavam lá presentes assistindo tudo isso também. A partir de então, não tem acréscimos. A Torá foi dada. É um bloco fechado, intacto. Não tem acréscimos, não pode tirar nada, não pode pôr nada. Assim é. Assim é, a ponto tal, que se você for numa sinagoga no Iêmen, ou se você for numa sinagoga na China, se você for numa sinagoga na Bolívia, se você for numa sinagoga no Brasil, nos Estados Unidos, onde você quiser, todo o Sefer Torah é idêntico. E se faltar uma letra, não pode ler nele. Pode ler no Shabbat, na segunda e quinta, não dá para fazer a leitura da Torá, uma Torá que está faltando uma letra, porque tem uma letra a mais, enquanto não corrige.
Falam que todas as almas dos judeus,
sim,
as nossas almas também estavam no
Sinai. Isso que acabamos de falar agora.
Não é só os que estavam lá.
Os que vieram depois, mas tem isso que eu quis dizer. Não só as pessoas que estavam lá presentes, todas as almas dos futuros também estavam lá. E naquele momento, Na verdade, já até me perguntaram. Nós não recebemos a Torá inteira naquele momento. Está aqui a Torá. Nós recebemos ela em potencial. Porque não dá em um dia para aprender a Torá inteira. Ninguém tinha capacidade para isso. Então nós recebemos a Torá. A partir de agora vocês vão receber a Torá. Hoje vem uma amostra. 10 mitzvot para vocês. E a partir de hoje vamos começar a ensinar cada vez mais. E vocês vão cada vez se aprofundar mais. Durante 40 anos que estão no deserto. Durante todo esse tempo, Moshe Rabbeinu vai ensinando devagarzinho as leis para o povo. Tem dúvidas? Vamos perguntar para o Moshe. E assim, vamos aprendendo. Bom, mas você acabou de dizer que nós recebemos a Torá direto de Hashem. Todos nós assistimos. Nós assistimos tudo. Assistimos 10. Quem me garante que todo o resto das mitzvot que o Moshe depois veio falar para nós, de fato foi Deus que falou para o Moshe? Talvez o Moshe estava inventando agora. Aquilo é verdade. As primeiras 10, todos nós vimos, não tem como negar. Mas depois disso, o Moshe Rabbeinu foi passar para o povo. E aí, quem me garante que o Moshe também não começou a colocar dados dele no meio da história? A Torá fala, no momento do recebimento da Torá, Vayomer Hashem el Moshe, Deus falou para o Moshe, Hine anohi ba elecha be'av he'anan, eu vou aparecer para você, no momento do recebimento da Torá, numa espessa nuvem, Davur yishma ha'am bedaberi imach, para que o povo ouça quando eu vou falar com você. E também vão acreditar em você para sempre. Ou seja, imagina que naquele grande momento, está todo mundo lá para assistir, Deus fala, agora vamos bater um papo com Moshe Rabbeinu. Deus fala com Moshe Rabbeinu perante o povo inteiro. Opa, peraí, Deus nunca falou comigo? Falou com Moshe. Eu estou tendo esse mérito de assistir, já era uma enorme coisa para o povo, eles se prepararam muito para isso. Mas Deus está falando diretamente com Moshe na minha frente. E Deus está dando credibilidade para o Moshe. A partir de agora, o que o Moshe falar para vocês, pessoal, atendam, aceitem. Porque não dá para falar tudo hoje para vocês, hoje a gente fala uma parcela, e o resto eu vou falar direto para o Moshe passa para vocês. Aí se Deus mudou de ideia depois, ou se o Moshe Rabbeinu depois ficou gagá já de velhinho, começou a falar coisas dele. Se fosse de fato isso, Deus iria aparecer novamente para todo o povo. Para todo o povo. E falar para eles, pessoal, acabou a credibilidade do Moshe. Mas não foi o que aconteceu em nenhum momento. É para sempre. Mais ainda. Se Deus quisesse dizer, olha pessoal, sabe uma coisa? Chega, vai, vocês perderam a Torá. Deus iria fazer também um evento para todos presenciarem, achando ia falar, pessoal, o negócio é o seguinte, venceu, ou vocês, sei lá, por qual motivo, perderam. Nunca aconteceu isso na história. E Hashem promete na Torá que nunca vai acontecer isso na história. Eu estou dando para vocês e é eterno. Eu estou dando para você, Moshe, estou conversando com você, Moshe. Perante todo mundo, você, a partir de agora, é credibilidade até o final da vida. E mais para frente, a Torá conta pessoas que desafiaram isso. A Torá conta sobre um dos primos do Moshe Rabbeinu, chamado Korach. A gente vai chegar nisso, se Deus quiser, sei lá, há quantos anos. O Korach vem e começa a reclamar. Qual a reclamação dele, básica? A reclamação dele é a seguinte. Nós vimos semana passada, vocês têm aí na folha, olha só como é boa a folha. Se vocês olharem na folha, nós temos na terceira página, no século 23, nós temos lá quatro filhos do Kehat. Amram, Yitzhar, Hebron, Uziel. Amram era pai de Aharon e Moshe. Está tudo aí escrito.
Como é que é? Fala de novo.
Quatro irmãos. Amram, Yitzhar, Hebron, Uziel. O Amram era o mais velho, tinha três filhos. Miriam e Moshe e Aharon, famosos Moshe e Aharon.
Ele era casado com Yosef, é isso?
Muito bem. Segundo irmão, Yitzhar. Eu não sei se semana passada eu falei para vocês escreverem ou não. O Yitzhar tem filho aí? Não tem filho.
Não.
Então vocês podem acrescentar agora que Yitzhar tem vários filhos, mas o filho... Puxa para o século seguinte. Ele nasceu no século seguinte, mas ele é filho do Yitzhar. Filho do Yitzhar chamado Korah.
Só tem um?
Tem vários, mas o que interessa para nós agora? Bom, terceiro irmão lá, Hebron. Quarto irmão, Uziel. Muito bem. Uma das funções que precisavam colocar um chefe na tribo de Levi, Moshe Rabbeinu nomeou, porque Deus mandou ele nomear, o primo mais novo, o irmão desse Uziel, o tio mais novo do Moshe. Nomeou o filho dele como o presidente daquela missão que tinha para ser feita.
Repete um pouco. É o Korach que é filho do Yitzhar.
Korach é filho de Yitzhar.
Que vai desafiar Moshe.
Que vai desafiar o Moshe.
Moshe nomeou Uziel, que era filho dele.
Não, Moshe nomeou o filho do Uziel. Eu não coloquei aqui. Mas ele nomeou um dos filhos do Uziel como presidente de uma das partes da tribo. E aí... Aí aparece aqui o nosso primo Korah e fala para o Moshe, quem é isso? Que negócio é esse? Peraí, todos nós estávamos no Sinai, então não vem com esse papo que você é mais sagrado que nós somos todos iguais. Igualdade. Agora você vem e você pega a liderança do povo. Moshe é o líder do povo. Sumo sacerdote é meu irmãozinho Aaron. Agora, quando chega a presidência da tribo, você tem que dar para o próximo primo. Sou eu. Sou filho do segundo irmão. Por que você agora dá para o mais novo ali? O nosso primo mais novo. Que história é essa? Você fala, peraí, que eu? Você acha que eu peguei alguma coisa? Deus me deu o cargo de ser o líder. Deus falou que é para Arão ser o sumo sacerdote. E Deus mandou agora eu nomear o primo mais novo. Não sou eu que estou falando isso. E o cara fala, que negócio é isso? Começa a brigar. E Deus naquele momento prova e comprova a eles que Moshe continua com a sua credibilidade. E ai de quem vier falar alguma coisa do Moshe. Lá também o pessoal já começa a reclamar do Aharon, né? Aharon, sumo sacerdote, peraí, vamos fazer teste. Fizeram um teste todo que Hashem mandou fazer. Colocaram varas de representantes de cada tribo dentro do Kodesh HaKodashim. A única vara que amanheceu com flores e com amêndoas era de Aharon. Pronto, pessoal, Deus comprovou para nós que Aharon foi nomeado e continua nomeado. Tudo isso estou falando por quê? Nós estamos falando antes. Então quem garante que Moshe continua com credibilidade? Primeiro, Deus falou aqui claramente que é Leolam, eterno. Ponto, acabou. Agora, se você quer verificar, você vai ver. Que teve alguém que tentou verificar se continua mesmo. Será que? E ele levou na cabeça. Korah foi morto. A terra engoliu Korah. Naquele momento, Deus avisa eles que Moshe tem credibilidade. E a partir dele, acabou a Torá. A Torá escrita culminou com Moshe. Moshe, antes de falecer, vai deixar escrita a Torá e acabou. É isso o que Hashem mandou escrever na Torá escrita. Ponto. Acabou. Agora, a partir daí... Deus fala, eu vou colocar para vocês profetas. Nevi'im. Navi é da linguagem de Niv. Niv é de falar. Vão ter pessoas que não vão poder acrescentar coisas na Torá? Não, isso não tem. Não existe. Não podem tirar coisas da Torá? Também não. São profetas que vão ser colocados para vocês para dar um apoio moral para vocês. Onde é que os profetas de fato que surgem, que nós conhecemos tão bem, são os profetas que têm escrito livros deles, Isaías, Jeremias, etc., estão num momento que o povo estava quebrando. Estava num momento próximo à destruição do primeiro templo. Era um momento que o pessoal estava precisando de um apoio moral. O Senhor falou, eu vou mandar uma turma de profetas para vocês, e eles vão vir, em primeiro lugar, advertir vocês, despertar vocês para guardar a Torá. Segundo lugar, eles vão vir também admoestar e avisar por coisas que estão por vir trágicas, se a situação continuar igual. E também eles vão vir explicar para vocês coisas que estão acontecendo. Ah, por que está acontecendo isso? Eles vão te explicar por que está acontecendo isso. E vocês têm a mitzvah de ouvir o que eles te falarem. E vocês têm a mitzvah de acreditar no que eles estão falando para vocês. E eles vão ensinar vocês a compreender a vida. Porém, ah, sim, eu sou profeta.
Que época que eles vieram?
Os profetas vão vir bem depois. Depois que a gente chegar, se Deus quiser, a gente vai falar sobre eles. Próximo da destruição do templo, ainda não coloquei nessa data. Não é qualquer um que chega, eu sou profeta. Eu vim falar a palavra de Deus. Não é assim. Em primeiro lugar, Deus só aparece para alguém. E que não é igual a essa aparição que nós tivemos no Monte Sinai. Está longe disso. Só vai aparecer para alguém se, em primeiro lugar, ele é um sábio de Torá. Não tem. Não existe Nevi'ut, não existe profecia sem isso. Aliás, não existe Nevi'ut sem um monte de coisa. Profecia é um nível que a pessoa chega. Qual é esse nível? Esse nível tem uma braita famosa, tem um lugar na Gemará que consta qual é toda a ordem, todo o processo que a pessoa precisa passar para ele chegar a Nevi'ut, para poder chegar a ser um profeta. Ele precisa ser uma pessoa cautelosa, ele precisa ser uma pessoa muito cuidadosa com a mitzvot, ele tem que ser uma pessoa pura, como? Humilde. E assim, a Gemara lá traz toda uma ordem que ele deve seguir, e que é um super trabalho para conseguir chegar, até ele conseguir chegar ao nível de Nevi'ut. Esse nível de Nevi'ut, depois que ele já conseguiu adquirir todas essas propriedades que a Gemara fala, ainda não chegou em Nevi'ut. Ainda lá ele vai passar por uma série de obstáculos. Quais são esses obstáculos? Em primeiro lugar, a nossa vida é uma loucura. Você não consegue ter concentração nenhuma no mundo. O tempo todo está acontecendo coisas. Essa pessoa precisa, em primeiro lugar, conseguir se desligar de tudo que está acontecendo no mundo. Depois que ele se desliga do que está acontecendo no mundo, dentro da cabeça da pessoa está acontecendo um monte de coisas, ele também não consegue ter uma alta concentração. Ele precisa conseguir se sobrepor a essa bagunça que tem na cabeça da pessoa. E depois disso ainda vai ter o Yetzer Hará da pessoa também, que ele vai ter que vencer. Se ele conseguir chegar nessa calma, calma total, aí sim ele consegue chegar no nível de profecia. Se você acompanhar a Haftará agora de Shavuot, nós vamos ler no primeiro, segundo dia de Shavuot, se lê na Haftará sobre como são as coisas lá em cima. São duas profecias que contam como são as coisas no céu. E fala bastante sobre barulhos, e no final das contas é no silêncio que as coisas acontecem lá em cima. Esse silêncio é justamente isso. Que a pessoa chegou a um nível tal que ele consegue ficar completamente isolado e desligado do mundo alheio, do mundo interno da pessoa, E ainda por cima ele está num nível espiritual tal que agora sim ele consegue ter uma visão super ampla de tudo que acontece no mundo. E a chama vai se revelar para essa pessoa. E também vai ter outras coisas, se ele está em Israel, se não está em Israel, não é o caso agora. Mas nevoar então não é, eu sou um profeta, não é assim. Profecia não é isso. Pode ser que isso seja profeta, mas isso não é nevoar. Nevoar é um nível tal que a pessoa chega em primeiro lugar e aí vai acabar tendo uma revelação divina.
No último dia, a gente, eu ouço falar com muita frequência de profeta. No estudo antigo tem muito, né? Historicamente tem muito.
Sim.
A gente pensar na atualidade...
Hoje em dia não existe nevoar.
É, por isso que eu estou falando.
O nevoar foi anulado.
Como assim foi anulado?
A gente viu isso numa aula, acho que na, deixa eu ver, um, dois, três, deve ser na terceira aula, lá no começo, há 2 anos atrás. A gente falou sobre como os sábios na época do Anshei Knesset HaGdolah, as pessoas da grande assembleia, enxergaram que era necessário anular o mau instinto e a tentação das pessoas de quererem fazer idolatria. Nós tínhamos visto que tudo tem peso e contrapeso. Quando foi anulada essa tentação da idolatria muito forte que tinha, foi anulado também automaticamente do outro lado a profecia. Então hoje em dia não existe profeta. Alguém que falar que hoje tem um profeta, mentiroso, não existe. Agora, vem um sujeito e nós queremos saber se ele é um profeta de fato. Uma pessoa que, em primeiro lugar, é uma pessoa super culta de Torá. Porque sem isso não tem como chegar. O resto, se ele é refinado e tal, você não tem como avaliar. Então não adianta, como que eu vou avaliar isso? É uma coisa interna da pessoa. Mas pelo menos, não pode ser um ignorante. Tem que ser alguém que tem conhecimento gigantesco de Torá. Agora, ele não precisa fazer milagres. Não vai ser escrito que profetas têm que fazer milagres. O profeta não tem que fazer demonstrações. O profeta precisa apenas demonstrar que o que ele fala acontece. Pronto. Então, se ele é uma pessoa que é um Talmid Chacham, um grande sábio, ele chegou num nível de profecia, qualquer coisa que ele te falar, você depois vai poder comprovar, ipsis literis, exatamente o que ele falou, aconteceu. Se não aconteceu, não é profeta. Mais ainda, um profeta não pode vir mudar qualquer coisa da Torá. Um profeta, mais ainda, não pode vir dizer para fazer idolatria. Se qualquer profeta, e aí a Torá vem e te adverte já. A Torá fala que vai aparecer, vão aparecer pessoas para você. E vão falar para você, sabe uma coisa, eu vim em nome da palavra de Deus dizer para vocês. Que vamos fazer idolatria, ou vamos fazer tal pecado, vamos... Porque Deus mandou, diz a Torá, Lotishma, não ouça esse sonhador. Ele é um profeta falso e ele merece pena de morte condenada pelo tribunal. Ninguém pode vir falar coisas em nome de Deus. A não ser que Deus falou para a pessoa. Então tudo isso foi já advertido naquele momento. Deus já avisou. Já vão aparecer pessoas e vão falar. Então, vocês viram aqui 2,5 milhões de pessoas, como eu estou falando com o Moshe, como eu estou falando com vocês. A partir de agora, vão aparecer pessoas. Que vão dizer que eu falei com eles. Vão aparecer pessoas dizer que em cima da montanha até eu falei com eles. Vocês viram? Alguém viu? Mentira. Deus já avisa. Se eu for falar com alguém a partir de agora, para dar novas regras e novas orientações, para dar uma nova Torá, entre aspas, eu vou fazer isso na presença de um público, não para uma pessoa sozinha. E mais ainda, diz a Torá aqui, isso é muito interessante, a Torá fala o seguinte, também para o Shabbat Hanan, tu deverias perguntar acerca dos longos tempos passados, voltando à época que Deus criou o homem e a terra, explorando um extremo ao outro dos céus. Quer dizer, você tem que fazer um estudo histórico, desde o momento que Deus criou o mundo, até os dias onde você estiver. Pode fazer um estudo. Veja se alguma coisa tão grande como essa jamais houve, ou se algo semelhante jamais se ouviu. Alguma nação jamais ouviu Deus falando do fogo, como tu, e ainda sobreviveu? Deus jamais fez milagres trazendo uma nação de outra nação, como tais terríveis milagres, sinais, maravilhas, guerra, mão poderosa e braço estendido, e fenômenos terrificantes como Deus fez para vocês no Egito diante de seus olhos? Tu és aquele a quem foi mostrado, de modo que tu saberás que Deus é o Ser Supremo e não há ninguém além dele. Quer dizer, olha, Deus fala aqui na Torá já. No dia que você tiver, agora, 5.770, pode fazer um estudo da história e ver se alguma vez, uma das duas coisas aconteceu. Se alguma vez algum povo teve uma revelação divina, igual vocês tiveram, dois, se algum povo inventou uma história que Deus se revelou perante todos, além da história que aconteceu com vocês. E de fato, você pode olhar por aí, nenhuma religião surgiu nem sequer inventando e mentindo que Deus apareceu para um grupo de pessoas. Não existe. Todos os casos são Deus apareceu para uma pessoa. E Deus falou para mim, e pronto. O que acontece? Essas pessoas foram espertas. E eles falaram, olha, nós queremos ter seguidores. Vamos conseguir pessoas para seguir essa nova religião que eu estou criando. Então, em primeiro lugar, Deus falou comigo. E Deus me deu as seguintes instruções. E agora eu vou aparecer para uma turma. Falar para eles, pessoal, Deus apareceu para mim e falou que agora mudaram as regras. Bom, mas eu preciso ter alguma coisa para convencer eles. Não adianta eu chegar com 100% de mentira e não vai dar para convencer ninguém. O que fizeram? Vamos pegar 10% de verdade. Então, 10% das coisas da Torá eu vou pegar e o resto eu vou inventar em cima, porque Deus falou comigo. E agora eu vou convencer um monte de idólatras, que estão tão distantes disso, eles nem têm um Deus. Para eles não tem grande filosofia, eles estão meio perdidos mesmo. Vou lá, com 10% de coisas legais e verdadeiras, já é suficiente para convencer eles. Convence eles, o resto é tudo o que eu estou querendo fazer, eu passo para eles todo o resto e pronto, está criada uma religião. As pessoas vão seguir isso. Quem não vai seguir isso? Quem não vai se convencer disso? Alguém que tem os 100%. Eu tenho tudo, por que eu vou pegar um negócio que tem só 10%, um outro que tem só 2%? Por que eu vou pegar? E daí surgiu todo o enorme ódio que sempre teve na história entre todas essas religiões contra os judeus. Porque não dá para convencer eles. Impossível. Com metade a gente não convence, alguém tem inteiro. Daí surgiu toda a raiva dos povos e das outras religiões sobre o nosso povo. Só para responder que nós vimos semana passada, teria mais coisas para falar, mas vamos para a tabela, senão não vai dar tempo. Muito bem.
Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você fala que hoje em dia no mundo contemporâneo não tem profeta,
certo?
Não tem profetas porque os profetas não tiveram contato com Deus.
Como assim os profetas não tiveram?
Não, vamos ver, tem pessoas que estudam a Torá e são super elevadas.
Mas não há esse nível. Ninguém hoje consegue chegar ao nível de Nevoá. Aí que está o segredo. Como falei antes, peso contra peso. Se uma pessoa consegue, com uma tentação fácil, chegar à idolatria profunda. Olha só, antigamente, a história, você pegar a história dos nossos reis. Idolatria para cá e para lá o tempo todo. Se uma pessoa consegue chegar a isso facilmente, então também as pessoas se esforçando vão conseguir chegar a um nível de profecia e de nevoar. Chegando ao nível de nevoar, vai ter nevoar. Mas, uma vez que nós hoje em dia não conseguimos chegar a esse ponto de idolatria, então se o contrapeso está faltando, o peso também você não consegue chegar. Então é impossível alguém hoje em dia conseguir chegar a esse nível de nevoar. Não dá. Estamos impossibilitados de chegar. Tem outros níveis que dá para chegar que também são níveis elevados. Mas não o nível de nevoar. São níveis bem inferiores. Do Arracodesh, tem também divergências. Do Arracodesh, um pouco menos até. Muito bem, vamos então à nossa folha. É interessante vocês escreverem na parte de trás da folha, porque nós vamos falar de datas específicas no decorrer dos anos aqui. Então, nós estamos no século 25, onde nós vimos já sobre o recebimento da Torá, certo? Então, nós vimos o êxodo do Egito e o recebimento da Torá no ano 2448. Muito bem. Então, peguem essa folha atrás. Em primeiro lugar, vamos colocar em cima da folha, bem em cima, assim, bem lá em cima, só para vocês não se perderem depois. A ordem dos meses em hebraico.
Daqui para lá, de lá para cá.
Depende como você escreve, desde que você saiba como você escreve. Muito bem. Eu vou colocar a ordem dos meses. Então, Nissan é o primeiro mês. Iyar é o segundo mês. Como você preferir, desde que não te atrapalhe depois até a folha livre para escrever o resto.
Não vai ter nada assim de mês a mês, vai?
Não, a gente vai seguindo o tempo. Sivan, terceiro mês. Tamuz, quarto mês. Av, quinto mês.
Av.
Sim. Elul, sexto mês. Tishrei, sétimo mês. Cheshvan, oitavo mês. Tá bem? Kislev, nono mês. Muito bem. Tevet, décimo mês. E agora, Betina? Ainda não. Shvat. Shvat, décimo primeiro mês. E Adar, décimo segundo mês. Muito bem. Isso é só para não se perder depois no tempo. Bom, agora vamos começar a ver. Nós estamos no ano 2448. Escreve em cima agora. Nós vamos agora ver o que aconteceu no ano 2448. Então, no dia 15 de Nissan, nós saímos do Egito. 15 de Nissan, saímos do Egito. Pessach, certo? Êxodo do Egito. Nós saímos dia 15, na noite anterior nós comemos o primeiro seder, e na noite anterior morreram os primogênitos no Egito. E assim saímos do Egito e fomos andando, até que no dia 21 do mês, mesmo mês, 7 dias depois,
21 de Nissan,
Nós atravessamos o mar, portanto, a abertura do mar foi no dia 21, que é o sétimo dia de Pesach.
Travessia do Mar Vermelho.
Sétimo dia de Pesach, dia 21 do mês.
Atravessamos o mar.
Depois de 3 dias que nós saímos do mar,
24.
Dia 24, nós paramos num lugar chamado Mará. Mará, diz a Torá, porque as águas lá eram amargas. E aí o povo reclamou para o Moshé, que negócio é esse? Água horrorosa que tem aqui para tomar. E Hashem ensinou o Moshé a fazer o primeiro chazinho da história. Hashem mostrou para ele uma árvore específica que tinha lá, para ele jogar dentro da água e deixar a água gostosa de se tomar. Não sei se era chá, se era adoçante, mas deixou a água boa para se tomar. Nesse lugar de Mará, nós recebemos algumas mitzvot. Deus já começou a dar uma prévia. Nesse lugar, nós somos instruídos a mitzvah de Shabbat. Sim. Nesse lugar nós fomos instruídos a mitzvah da Pará Adumá, traduzida como vaca vermelha. Não é exatamente vermelha, é avermelhada, vamos dizer.
Como assim?
A mitzvah de Pará Adumá é a mitzvah de processos de purificação de alguém que tocou no morto. Para poder entrar no Beit HaMikdash.
Depois da vaca vermelhada, vem outra.
Não, peraí, eu não falei. Estou explicando, ela perguntou. O que é Pará Adumá? Então, Pará Adumá é o seguinte. Uma pessoa, quando encosta num falecido, ele fica num nível de tum'a, impureza espiritual. E, portanto, ele não pode entrar no Beit HaMikdash. Para ele poder entrar no Beit HaMikdash, ele precisava passar por um processo de purificação espiritual. Como era... Se usava água de fonte misturada com cinza dessa vaca queimada.
Por isso que ele disse. Não tem nada a ver. Não sei.
Ninguém viu o seu pensamento.
Está com medo de falar. Não,
vai
no cemitério, hora que...
Faz metilatia d'água no site.
Mas não tem nada a ver.
Tem a ver também.
Tem a ver também.
É que a gente não consegue tirar toda a impureza.
Claro.
Só parte dela. Estão fazendo para ajudar. Mais uma coisa que nós recebemos lá: leis de negócios entre pessoas, leis sociais. Pode colocar assim: leis sociais nós recebemos também ali em Mará. Depois disso, no dia 15 de Iyar, nós estamos já no mês seguinte, dia 15 de Iyar, nós acampamos num lugar chamado Deserto de Sin, S-I-N, Deserto de Sin. E nesse lugar, o povo reclamou de comida. Cadê a comida? Por quê? Na noite anterior à saída de Mitzrayim, nós fizemos o primeiro seder. Tinha matzot, tinha maror, tinha carne, carneirinho, churrasco. Quando o povo saiu de Mitzrayim no dia seguinte, eles levaram com eles as sobras do seder. E como o povo estava surgindo, devia ter muitas idas de Shemá, né? E tinha comida para um mês. Eles saíram de Mitzrayim e essas maçãs que eles tinham deu para um mês de viagem.
Me falta uma dúvida. Como que antes da saída do Egito a gente já fez o seder?
Nós recebemos a ordem de Hashem. No primeiro dia do mês. A gente não começou de lá. Você quer começar desde lá? Então, primeiro dia de Nissan, nós recebemos uma ordem divina. Que agora, esse é o primeiro mês de vocês. E vocês daqui 10 dias vão ter que pegar um carneirinho e amarrar o pé da sua cama. Porque depois de 4 dias, de 10 dias agora, 14 dias, vocês vão ter que fazer um sacrifício com ele. E vocês à noite vão comer um seder. Matzá, maror. Tá? A gente vai chegar nisso também, se Deus quiser, mas é bom que você perguntou. Bom, a comida durou um mês. Um mês depois, dia 15 de Iyar, no... O que vai ser agora? Acabou a comida? E o povo reclamou com Deus. Como é que vai ser esse negócio aí? Começaram a reclamar com Moshe, tá vendo? Melhor a gente ter ficado no Egito, lá nós íamos morrer lá, mas pelo menos iam morrer no deserto. E a comida. E assim, no dia seguinte, começa a cair man. Na verdade, existem duas opiniões aqui, se foi no dia 16 ou no dia 18.
Maná,
né? É. Tudo bem, é uma opinião. Vamos manter então o dia 16. No dia 16 de Iyar, começou a cair man. Com maná do bando dá.
É, isso
que eu ia falar. Muito bem. Começou a cair man no dia seguinte, e esse man caiu durante todo o tempo que eles estavam no deserto. Muito bom. Agora, no dia 23 de Iyar, acampamos no lugar chamado Refidim. Refidim. É, primeiro ainda antes. E nesse lugar, a primeira coisa que nós fizemos foi reclamar falta de água. Está faltando água, está faltando água e está faltando água. Esse é um medo, porque na verdade ainda tinha água, mas logo vai acabar. Então já, opa, vamos, estamos no deserto, imagina, sem água. E começaram a reclamar. E Hashem fala para Moshe, bate na rocha e ela vai dar água para o povo. E assim, no dia 23 de Iyar, começou o nosso povo a ter água no deserto. Depois de mais 5 dias, no dia 28 de Iyar, um povo, que depois não cessou mais, chamado Amalek, vem e ataca o nosso povo ali em Refidim.
De onde eles vieram?
Era um povo nômade. Cada vez na Torá se encontra ele em outro lugar.
Eles são filhos de quem?
Eles são filhos do Esav. Descendente de Esav, irmão de Jacob. Primos. Bons primos. Muito boa família. Descendente de Esav. Depois a gente vai chegar nisso, não se preocupa, tá?
Irmão de Jacob.
Se Deus quiser, quando a gente chegar na história de Jacob, nós vamos falar sobre Amalek, vamos falar sobre Elifaz, vamos falar sobre toda a turma lá. Toda a primaiada. A Amalek era neto de Esav.
Né?
É, não é mais. O Amalek são Amalequitas. Amalequitas?
E onde eles moram?
Nômades.
Ah, não.
Eles moravam naquele pedaço ali. Uma hora eles estão aqui, uma hora eles estão lá. Ainda vou encontrar o povo depois de novo. Também vão lutar muitas vezes contra nós. Não sei se eram muitos, mas eram poderosos, fortes, barulhentos, bagunceiros. Como?
Tem uma passagem que Deus ordenou que se matassem todos, e não sei quem o matou, e depois teve até um...
Quer dizer, a Torá já fala que tem que acabar com eles, e mais tarde o Shaul, rei Saul, sai para uma guerra contra eles, e tem a chance de acabar com tudo, e ele deixa sobrar o rei, deixa sobrar... os bichos deles, e assim, as crianças e tal, as mulheres, e Deus, naquele momento, é que ele perde o reinado, por causa disso, e depois um descendente dele teve que consertar a bagunça. Quem é descendente dele? Mordecai e Esther. Mordecai e Esther tem que acabar com o descendente desse rei de Amalek, que ficou vivo naquela noite, e que naquela noite ele engravidou a esposa. No dia seguinte ele foi morto, mas naquela noite ele engravidou a esposa, da onde surgiu o bisneto chamado Haman.
papel que tem para fazer.
Bom, depois de dois dias, depois de dois dias dessa guerra, dia 1º de Sivan, o nosso povo acampa aos pés do Monte Sinai.
Que dia foi?
1º de Sivan.
Sexta-feira passada.
Que foi na sexta-feira passada. 1º de Sivan, que naquele caso era um domingo.
Acampa, hein?
Acampamos no Monte Sinai.
Se você quiser um domingo, é porque se fez o cálculo para trás, que era um domingo, né?
A Gamara fala que foi num domingo. É.
Ah, já tinha segunda, terça, domingo?
Deus criou o mundo em seis dias. E foi ali que foi criada toda a ideia. Você pensa que o calendário copiou de quem?
Você vê, foi de...
Não, pelo contrário, se fosse baseado nos cristãos, deveria a semana começar na segunda-feira, não no domingo.
É verdade. Os meses do ano, eles têm correspondência com os nossos meses, mais ou menos, né?
É lunar e solar, lembra?
É,
a gente já falou tudo.
Já.
Não dá pra... Mais ou menos eles caem numa época. Você vê que Pessoa cai normalmente entre 20 e pouco de março e 20 e pouco de abril. Mas ele... Dia 2 de Sivan, Moshe sobe para falar com Deus no Monte Sinai. Ainda não conversa pública, aqui ainda é conversa particular. Ele sobe para falar com Hashem e Hashem fala para ele que você vai descer e você vai falar para o povo que eles agora vão aqui receber a Torá. E para as mulheres você fala de uma linguagem mais delicada, para os homens pode falar de uma forma mais dura. O que eles vão ter cumprindo a Torá, o que eles vão deixar de ter não cumprindo a Torá. E avisa eles que, olha, agora no começo vai ser difícil, porque todo início é complicado, é puxado, mas no futuro vai ser muito bom para eles. E assim o Moshe desce da montanha, comunica ao povo as informações de Deus, e a turma responde, não tem problema, o que Deus falar a gente faz. Está aceito. Mamlechet Kohanim e Goi Kadosh, está certo também. Está certo também. Certo também. E nesse dia faz tudo parte desse, aqui na verdade é um trecho inteiro da Torá. A Deus fala também que vocês vão ser um povo escolhido para mim. Tudo isso nesse dia. Vocês vão ser uma nação de sacerdotes para mim. Tudo isso Hashem fala já para Moshe nesse dia. Não tem tradução. Como se fosse escolhido, mas não é exatamente esse o sentido, é muito mais profundo. 3º dia de Sivan, 3 de Sivan, Moshe nos ensina educação. Qual é a educação que Moshe nos ensina? Deus mandou eu ir lá falar com o povo e trazer uma resposta. Ah, mas Deus sabe mesmo tudo o que acontece, não preciso falar para ele. Mas Moshe é um cara educado, fino. E ele, no 3º dia, sobe de novo na montanha. Todas as vezes que Moshe subia na montanha, era sempre de manhã cedo. Então, Moshe sobe de novo na montanha e fala para Deus, ó, resposta do povo. O pessoal ontem falou, joia, vamos aceitar tudo que você falar. Tesouro. Segurar como tesouro. Povo tesouro. E nesse terceiro dia de Sivan, agora sim, nesse dia, Deus fala para Moshe que eu vou aparecer para você numa montanha, e eu vou falar perante todo o povo com você, para que todo mundo acredite em você. Isso que nós falamos antes. É dito nesse terceiro dia, avisado ao Moshe, eu vou aparecer e vou conversar com você em público. Quarto dia de Sivan. Quarto dia de Sivan, Moshe sobe na montanha e traz a resposta do povo. A resposta do povo foi: que negócio é esse? Só com você Deus vai falar, Moshe? Conosco também. Nós também queremos. Porque salvo você. Eles falaram, Retsonenu lirot et malkeinu. Nossa vontade, nosso desejo é ver o nosso rei. Aí, Deus vai dar a Torá? Por que só com você? Nós também queremos bater um papo com ele. E Deus então fala para o Moshe, bom, tá bom. O pessoal quer que eu me revele para eles também? Não tem problema. Mas não é assim também. O pessoal tem que estar preparado, não é? O baque é muito forte. Então, todo mundo se prepare durante 3 dias. Para que eu possa dar a Torá para todo mundo. E assim, teoricamente, seria para eles se prepararem hoje, 4, amanhã, 5, e terceiro dia, 6, já pode receber a Torá. Porém, o Talmud conta que Moshe acrescentou um dia. Moshe falou, peraí, se Deus está falando que é 3 dias, tem que ser 3 dias completos. E hoje já está começando na metade do dia, o dia começa à noite. E agora estamos já de manhã, de madrugada, já não dá mais, hoje já não conta. Então começa a contar os 3 dias a partir de hoje à noite, senão não dá tempo da turma se preparar direito. Queremos 3 dias completos. E Deus concordou com o Moshe. Prova é que no dia 6 não aconteceu nada, só no dia 7. No dia que Hashem de fato deu a Torá, que era no Shabbat. Pera, calma, ainda não, só estamos falando. Agora, dia 5, um dia por dia. Dia 5 de Sivan, o Moshe constrói um altar de 12 pedras e faz um sacrifício e todo um processo.
12 pedras,
representando as 12 tribos.
Faz
um sacrifício e Moshe dá uma aula para o povo. Qual é a aula? Bom, o que aconteceu até hoje já sabemos. E Moshe dá uma aula para eles desde a criação do mundo até agora.
Eles estão que nem nós, né?
Hã? Eles estão que nem vocês. Já vai entender, daqui a pouco vocês vão ver como eles estavam. Tá, Moshe deu uma super aula desde Bereshit até aquele momento. Imagina, se a gente está 1 ano e ainda não saiu de comer, ele conseguiu em 1 dia. Por isso que ele era Moshe Rabbeinu, sou eu. Depois, em seguida, ele também fez uma recapitulação daquelas mitzvot que já foram dadas em Mará. Shabbat. Vaca vermelha, leis sociais, ele deu uma recapitulação para o povo. Então foi um curso intensivão do dia 5. Dia 6, não teve atividades muito grandes assim. Afinal, era véspera de Shabbat, véspera do recebimento da Torá. Todo mundo estava ocupado com seus afazeres para esse grande momento. Quando chegou de noite... Então nós estamos no dia 6, era sexta-feira. Sexta-feira à noite, como que estava o povo?
Alterado. Alterado.
Já é dia 7 agora, é noite do dia 7, certo?
Eu estava igual todo dia.
Imagina, não estava. No mundo final ninguém reclamou, pelo contrário. Como eles estavam? Cansados, exaustos. E aqui esse é o verbo que dá para se dizer. Muito além disso. Você estava acabado. E, portanto, só não fazer o que uma pessoa cansada faz. Para o susto. Dia 7 de manhã. Momento de recebimento da Torá. Shabbat de manhã. Todo mundo dormindo. E Deus lá na... No, cadê a turma? E Moshe Rabbeinu vai lá e serve de despertador. E começa a acordar todo mundo. No, cadê vocês para receber a Torá? Que negócio é esse? Dormindo? Entre parênteses, esse é o motivo pelo qual se costuma ficar a noite de Shavuot acordado, estudando Torá. Para consertar isso que o povo foi shluf na noite anterior. É verdade, não é que eles foram dormir assim à toa, né? Foram dormir. Eles estavam, de fato, exaustos, se prepararam durante um tempão. Tiveram aqui uma super aula no dia 5, foi um seminário de manhã até de noite. Super, super pesado. Dia 6 eles estavam se preparando para receber a Torá. Chega de noite, não dá mais, chega, não aguentavam mais. Eles dormiram. Dia 7 de manhã, Moshe acorda todo mundo, vem todo mundo receber a Torá. E aí é o grande momento do recebimento da Torá, todos os detalhes do recebimento da Torá, você pode encontrar tanto na leitura de Shavuot, como em Parashat Vayitchanan, que eu li antes, quando Moshe recapitula, ele fala um monte de detalhes também sobre esse grande evento. Muito bem, até agora estamos tudo na base do discurso. Agora, no dia seguinte, 8 de Sivan, de manhã cedo, Moshe Rabbeinu sobe na montanha.
Quando 8
de Sivan? 8 de Sivan. Moshe sobe na montanha para ficar lá 40 dias e 40 noites para receber uma cópia do que foi dito no dia anterior. Ou, em outras palavras, receber as tábuas com tudo escrito nela. Além de aprender todo o resto da Torá para poder passar para o povo.
Torá oral.
Exatamente, foi tudo junto. Tanto a Torá que vai ser escrita a partir de agora, como a Torá oral, tudo foi passado naquele momento para Moshe Rabbeinu, 40 dias e 40 noites que Moshe estudou um super intensivo com Deus. E aí, 8 de Sivan, passa o mês de Sivan, entra o mês de Tamuz, e no dia 17 de Tamuz é o momento do Moshe Rabbeinu descer da montanha. E sem entrar agora nos detalhes por que isso aconteceu, mas o povo naquele momento achou que o Moshe não está chegando, está atrasado, eles erraram nos cálculos dos 40 dias e Deus fala para Moshe, desce lá que a tua turma está fazendo um bezerro de ouro. Desce lá e vamos ver o que a gente vai fazer com essa turma. Moshe Rabbeinu desce da montanha com as tábuas na sua mão, de pedra, safira, azulão, duas pedronas enormes de safira, escritas dos dois lados, conforme algumas opiniões, até escrita todos os lados da pedra. Moshe Rabbeinu desce com essas pedras gravadas, e ele, quando vê toda a bagunça que estão fazendo, ele joga as duas pedras no chão e... quebra tudo. Isso dia 17 de Tamuz. Safira. Isso tudo no dia 17 de Tamuz. Ele quebra as tábuas. E aí ele dá um super sermão pro povo. Que negócio é esse? Eu vou fazer o seguinte. Olha, Deus está muito, muito, muito bravo. Não é possível. 40 dias depois de receber a Torá já estão aprontando. Deus está bravo, mas eu vou tentar, escuta, vamos tentar, não custa nada, eu vou subir conversar de novo com Deus e ver se eu consigo acalmar a ira muito bem fundamentada de Deus para o que vocês estão fazendo. E assim no dia seguinte, dia 18 de Tamuz, Moshe Rabbeinu sobe na montanha para conversar com Deus. Dia 18. E tentar ver se dá para desculpar a turma. Quando chega o fim desses dias, no dia 29 de Av,
mais 40 dias,
tá? Isso eu não falei antes, desculpa. Mais 40 dias que o Moshe fica na montanha pedindo desculpas para Deus. No dia 29 de Av, Deus fala para ele, Moshe, ok, vamos conversar. Desce e quem quebrou as tábuas? Você? Então, problema seu, arruma agora tábuas novas. E você vai trazer aqui de novo para que eu possa escrever novamente o que estava escrito nas primeiras. E Moshe Rabbeinu desce. E ele aproveita, vê que o momento está bom. E Moshe Rabbeinu vai agora pedir para Hashem para ter uma revelação de Hashem. Isso vai acontecer agora no dia 1º de Elul. Dia 1º de Elul, Moshe Rabbeinu sobe. Dia seguinte, dia 1º de Elul, Moshe Rabbeinu sobe na montanha. Na verdade, não. Espera aí, está certo esse cálculo? Está certo. Está faltando 30 de Av.
29 ele desce.
29 ele desce, é.
Que o mês anterior é Hasser, então isso é Lamedav. Desculpa, então corrijam aqui. Não é, no, não é 29, é 30 de Av.
30 o quê?
30 de Av, ele desce. 30 de Av, Moshe Rabbeinu desce. No dia 1º de Elul, dia seguinte, Moshe Rabbeinu sobe na montanha com tábuas novas, pedras novas, para Hashem escrever novamente o decálogo. E, nesses dias por aí, Hashem tem uma super revelação para Moshe. Tá? Nesse ínterim. Agora ele vai ficar 40 dias de novo lá em cima da montanha. E aí nós vamos já virar o ano. O ano vira em Tishrei. Portanto, nós estamos agora no ano 2449. Dia 10 de Tishrei. O que é dia 10 de Tishrei? Yom Kippur. Yom Kippur, Moshe Rabbeinu desce da montanha com as segundas tábuas e comunica ao povo que Deus perdoou por eles. Saúde. Exatamente. Saúde. Isso é dia 10 de Tishrei. Então agora nós estamos de fato com a Torá toda completa em mãos. Quer dizer que nós temos a Torá na cabeça do Moshe e nós temos a tábua do que foi falado por Deus no dia de Shavuot escrito. Certo?
E como que eram essas tábuas?
Também, safira, a mesma coisa das primeiras.
Igual.
Idêntica às primeiras. Tem diferenças qualitativas, mas não na... Como?
O que estava escrito na
tábua, só os 10. Só os 10.
É, mas escreveu tudo, só os 10 na mente, o resto
foi na falado. Pedra era só...
O resto só falado.
O resto vai ser escrito depois no pergaminho, mas não nas pedras. Agora... Agora nós vamos entrar numa nova etapa. Uma etapa onde Deus fala para Moshe que é para construir um tabernáculo. Um pequeno santuário.
Vai ser escrito no pergaminho já por Moshe que recebeu tudo oral.
Vai ser escrito de novo?
Não, o resto. Os 10 mandamentos.
Vai ser escrito o resto por Moshe.
No pergaminho. Tudo que ele recebeu oral.
Tudo que ele recebe, não tudo que ele recebeu oral. Tem coisas orais que ele vai passar oral. A Shem falou isso, escreve isso oral.
Você
está finalizando, eu tenho que sair. Você sair? Tá bom, então vamos. Na verdade, de recebimento da Torá. Não, você pode parar aqui, não tem problema. De recebimento da Torá, aqui praticamente termina. Embora, mais pra frente, o Moshe Rabbeinu vai escrever a Torá. Então, só para terminar esse raciocínio, não vamos colocar ainda datas, mas só para terminar o raciocínio. É. Moshe Rabbeinu vai agora passar a Torá para a turma, dando aulas durante todo o tempo que eles vão ficar no deserto. Vão ter 40 anos. Moshe vai passar para eles a Torá nesse decorrer. Quando ele estiver próximo de falecer, ele vai deixar uma Torá para o povo. E existe aqui uma...
Torá escrita.
Existe uma divergência no Talmud se Moshe escreveu passo a passo ou Moshe escreveu tudo no final. Ou seja, foram acontecendo as coisas. Deus falava para Moshe, bom, agora senta e escreve. Ele foi escrevendo, chegou ao final da vida, pronto, está pronta a obra. Ou quando chegou o momento do Moshe falecer, ele sentou e escreveu tudo de uma vez só. Indiferentemente como for, antes do Moshe Rabbeinu falecer, véspera do falecimento dele, ele entrega um Sefer Torah para cada tribo. Não tem problema, cada tribo tem o seu, e um foi colocado dentro do Kodesh HaKodashim, dentro do tabernáculo, dentro do santuário, ao lado das pedras. As pedras estavam dentro do Arona Kodesh, de ouro, e ao lado dela, das pedras, estava um Sefer Torah escrito por Moshe Rabbeinu. Uma das 13 cópias que ele escreveu do Sefer Torah.
E um para o tabernáculo que estava ao lado do...
Ao lado das pedras. As pedras estavam dentro e o Arona, e dentro do Arona Kodesh, e a Torá estava ao lado. Então, dessa forma, você tem agora mais ou menos a história da Torá escrita. Essa é a história da Torá escrita. Em primeiro lugar, Shavuot foi falado, dada credibilidade ao Moshe. A partir de então, Moshe vai receber durante 40 dias essa Torá. Aí o povo apronta, eles têm que pedir desculpas, isso é uma coisa meio à parte. Depois ele vai descer com as segundas tábuas. E agora vai começar a ensinar durante 40 anos toda a Torá para todo mundo. Ele dava aulas públicas, todo mundo poder participar. E ele vai ou escrevendo, ou no final da vida vai escrever tudo isso. Então, separando o que Deus falou, Torá escrita, Moshe escreveu a Torá. O que Deus falou, Moshe, isso é oral, isso vai ser transmitido oralmente. Sim. Eu falei. Isso já é o lado da Torá oral.
Oral, transmite. Nada fica, vai passando.
Como chama o Arão? O Arão pode, gente?